Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Guilherme Jardim, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Guilherme, queira prosseguir.
Obrigado, Mayara. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação de todos vocês em mais um conference call mensal aqui da Blue Line. O fundo Blue Alpha, ele acabou de completar 6 meses, agora no final de novembro, no mês passado. E a ideia hoje aqui é falar sobre o comportamento do mercado nesse mês de novembro, nesses primeiros dias de dezembro, e passar também as nossas impressões a respeito do que aconteceu nos mercados local e global. Falar também a respeito do fundo nesse período. Eu vou passar a palavra em seguida para o nosso CIO Giovanni Silva e em seguida o Fábio Akira, nosso Head da área de Research. Ele vai compartilhar com vocês algumas visões e projeções da casa, passar também um outlook para 2020. Giovanni, por favor.
Obrigado, Guilherme. Bom dia, pessoal. Então, vamos começar sempre usando aquele mesmo formato, né? Três partes do nosso call. Primeiro, substanciando resultados e risco. Eu vou falar do mês de novembro e vou adiantar um pouquinho como é que a coisa está indo no mês de dezembro. Segunda parte, a gente vai detalhar os cenários na América Latina, cenário externo, e também colocar uma opinião a respeito de como a gente está vendo os cenários global e cenários locais. E a gente fecha falando sobre as métricas do fundo nesse exato momento. Bom, mês de novembro ele foi um pouco difícil, acho que para a indústria inteira. Acho que a boa notícia é que no mês de dezembro a gente praticamente recuperou toda a perda que houve no mês de novembro. No mês de novembro o fundo deu 99 bases negativos. Tivemos uma volatilidade de 2,58%. Não tem sentido falar em Sharpe com retorno negativo. Olhando desde o início, o fundo está com um retorno de 6,19%, que representa 205% do CDI, a volatilidade de 3,32%, e o nosso Sharpe anualizado de 1,87%. Esse é o feeder do nosso do Credit Suisse. Né? O fundo Master está com uma rentabilidade de 8,11%, que dá 268% do CDI, a volatilidade de 4,08% e tem um Sharpe de 2,45%. Bom, em relação a novembro, como eu falei, tivemos uma perda de 99 bases. O book de bolsa perdeu 13 bases. O book de juros perdeu 77 bases, FX teve uma perda de 53 bases e caixa menos custos um ganho de 45 bases, que totaliza 99 bases negativos no mês de novembro. O mês de dezembro a gente está com um ganho de 0,84 até ontem, que é explicado 39 bases no book de bolsa, 41 bases positivos em juros, 11 bases positivos em FX e o caixa menos custo 6 bases negativo, que dá 84 bases. Olhando desde o início, né, substanciando o retorno desde o início do fundo, desde 31 de maio, a gente tem o livro de bolsa com uma contribuição 6,03%, uma performance muito boa, muito consistente. Também mesa de juros com uma performance positiva de 87 bases. E a mesa de FX com uma contribuição negativa de 1,70%. Caixa menos custos de 0,98% positivo. Somando tudo dá 6,19%. Em termos de alocação de risco, novembro, a gente teve 40% do nosso risco no livro de juros, 13% no livro de câmbio, 47% no livro de bolsa. Se você olhar a distribuição do risco desde o início, é bem semelhante. 34% no livro de juros, 16% no livro de câmbio e 50% no livro de equity. E a explicação para isso é a situação macroeconômica do país. A gente está aí vivendo um cenário inédito, com juros muito baixos e caindo. Então é razoável que as melhores oportunidades elas aconteçam na área de bolsa. E a gente continua com essa mesma visão. Eu vou falar um pouquinho do cenário agora. Bom, deixa eu só abrir. Vamos falar um pouco do cenário. Começando com o cenário externo. Nossa visão do cenário externo é positiva. Eu acho que os dois principais fatores que estão impulsionando os mercados, eu diria que talvez três fatores, né? Finalmente, a questão comercial entre Estados Unidos e China se aproxima de um final um pouco mais positivo. O segundo elemento é o setor de manufaturas tem claramente mostrado uma melhora, globalmente falando. E por último, não menos importante, a questão dos bancos centrais, né? Os bancos centrais bem vigilantes, e isso sem dúvida nenhuma diminui muito a volatilidade do mercado, né? O fato de você saber que o Banco Central está pronto para agir, para cortar os juros, seja o Fed, o ECB ou o BOJ, isso acaba tirando muita volatilidade do mercado. E isso aí acaba trazendo fluxos, sem dúvida nenhuma, para os mercados de risco. Olhando para frente, quais são os principais riscos no cenário externo? A gente vê três principais riscos. Questão das tarifas, que é uma discussão que está acontecendo nesse momento, vai ter algum desenlace aí no fim de semana. A nossa conclusão é que há incentivos dos dois lados para eles fecharem um acordo, mesmo que seja um acordo temporário, o que parece que vai ser o caso. Do ponto de vista dos Estados Unidos, você entrar com tarifa sobre produtos muito sensíveis para o consumidor americano, iPhone, essas coisas, computadores, numa época de festas e começando já o cenário eleitoral, é uma coisa que atrapalharia muito a campanha do Trump. Então ele tem todo o incentivo para não gerar mais ruído. E do lado chinês, a gente acompanhou essa semana, as exportações estão caindo 20%, 23% as vendas para os Estados Unidos. Existe também uma preocupação da China para diminuir um pouco o impacto na economia real. Então é bem razoável que a gente tenha um desfecho razoavelmente positivo nesse vetor de risco. O outro elemento é a questão da contaminação, possível contaminação da queda das manufaturas para o setor de serviço e também para o mercado de trabalho. Isso é um tema bastante discutido esse ano, até que ponto a queda da manufatura iria contaminar a área de serviços e também mercado de trabalho. A gente viu na semana passada um número bem forte de payroll nos Estados Unidos, muito acima do esperado. Então parece também que esse lado, essa fraqueza da economia global parece se dirimir um pouco. Isso reduz bastante o risco de recessão nos próximos 18 meses. Por último, a questão eleitoral nos Estados Unidos. Existe uma grande apreensão quanto a uma possível vitória do candidato democrata. E o principal temor do mercado é a candidata Elizabeth Warren. E a gente tem visto nos últimos 3 semanas, 4 semanas, com uma consistente queda dela nas pesquisas. Né? A gente estava bastante preocupado com esse evento na virada do ano e essa preocupação agora ela se dirimiu um pouco. Então, o cenário externo continua bem positivo, né? A discussão sempre do valuation, até que ponto já está caro ou não está caro, né? Mas sem dúvida que a gente continua com um cenário externo positivo. Falando um pouco de cenários locais, passar um pouco pela região rapidamente. Brasil, a gente veio o ano inteiro com um cenário positivo e a gente teve uma inversão em novembro de positivo para negativo E, ironicamente, eu diria que essa inversão para negativa ela já voltou para o lado positivo. Eu vou explicar por quê. O que, que houve em novembro? Três notícias ruins para o Brasil. Primeiro, um leilão do pré-sal com volumes praticamente zero de investidor estrangeiro. Foi uma grande decepção. Existia uma grande expectativa por esse leilão, não só pelo dinheiro em si, lado fiscal, mas pela sinalização de interesse do investidor estrangeiro pelo Brasil. Então isso foi bastante frustrante. E teve duas questões jurídicas no nível do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a questão da prisão em segunda instância, que liberou o Lula. Eu diria que isso aí é um risco bem menor. É óbvio que não é bom, mas não me preocupou muito. O segundo elemento eu preocupava mais, que é a questão do julgamento do Triplex, a suspeição do Moro na questão do Triplex. Isso sim daria elegibilidade ao Lula e isso traria volatilidade ao mercado, né? Então esses três elementos fizeram uma grande inversão de percepção de risco no Brasil. O dólar começou a subir, houve intervenção do Banco Central bastante enfática. E eu diria que a volta para o cenário positivo ela acontece rápida também, né? Primeiro, você teve um importante julgamento do TRF4 lá no Sul, onde o Lula foi condenado com uma prisão ainda maior no caso do sítio de Atibaia. Então, essa questão ela praticamente elimina ou reduz o risco da elegibilidade do Lula, que era o grande problema então que a gente estava monitorando. E o segundo elemento, e esse eu acho bem duradouro, e eu estou dando uma grande importância para isso, que foi o PIB, né? O PIB do terceiro trimestre, ele veio, além de ter vindo acima do esperado, o Fábio vai comentar, veio com uma composição muito interessante, né? Crescimento de consumo, crescimento de investimento, queda de consumo do público, exportações líquidas melhorando. Esse número realmente foi bastante marcante para a nossa percepção de risco, especialmente para a nossa visão de bolsa. Tá? Bom, para concluir a parte de Brasil, né, nesse cenário a gente certamente vai estar com um risco maior em bolsa. A gente acha que esse é o mercado para o ano que vem, de maneira assim, fundamental. A gente não gosta muito do perfil do real, porque não tem componente nenhum de juros. Você tem uma conta corrente no Brasil indo para 3,5%. Então não vejo muita atratividade no real, pelo contrário. E a parte de juros, ela sempre foi uma posição estrutural nossa, ela está agora passando uma posição um pouquinho mais tática. A gente vai agora fazer algumas apostas de cunho mais tático. Por exemplo, o Copom de amanhã, algumas estruturas de inclinação de curva. É um pouco menos direcional, um pouco mais tático a partir de agora. Em relação a... Bom, então o Brasil é isso, bolsa é o nosso cavalo principal, juros tático, câmbio é mais um hedge. Chile, cenário negativo, né, que, recapitulando, né, referendo em abril agora de 2020, é uma assembleia constituinte para decidir sobre a nova constituição que aconteceria em 2 anos. Isso representa basicamente um limbo institucional, que é bastante preocupante, você não ter a definição no curto prazo sobre essa questão da constituinte ou não. Eles foram bastante ativos, o governo gastou 0,5% do PIB, não resolveu o problema, e o câmbio, o Banco Central interveio de maneira muito enfática, muito acima do esperado, anunciaram um leilão de 20 bilhões de dólares, que representa 40% das reservas chilenas. Isso acalmou bem o mercado. No entanto, não resolveu o problema de médio prazo. Então, a gente não capturou essa melhora aí, porque nosso olhar de médio prazo ainda tem muita dúvida institucional, inclusive com a permanência do Piñera, que é o presidente, que está com 9% de popularidade. Então, realmente, é uma situação crítica ainda, por enquanto, não nenhuma posição no Chile. Colômbia, negativo o cenário, teve uma contaminação do Chile em escala bem menor, os protestos foram bem menos violentos, né? O problema da Colômbia é que ela tem os déficits gêmeos, né? Tem déficit externo e déficit fiscal, e o que não garante a mesma capacidade de intervenção do Chile. Então, se o câmbio subir, eles não conseguem gastar muito para acalmar em termos sociais. Então, tem uma certa vulnerabilidade na Colômbia. Por o lado bom, talvez menos grave, é que os fundos de pensão colombianos, eles já estão no limite de compra de ativos externos, e foi exatamente isso que detonou o Chile. O Chile teve saída de fundos externos e isso detonou a moeda. Então, talvez o peso colombiano não esteja tão pressionado. Não houve nenhuma intervenção do Banco Central, interessante isso, mas é uma situação ainda a se monitorar com olhos mais negativos. A gente gosta de comprar o dólar Colômbia, e a gente não tem nenhuma opinião formada na curva nesse momento. Deixar o México por último, que é mais interessante. Argentina, notícias ruins, cenário negativo. Definição do ministro da Economia, Martín Guzmán, um economista heterodoxo. As notícias que a gente tem lido e recebido é que eles vão aumentar os gastos sociais, vão aumentar a impressão de moeda, congelamento de preços, até a questão do plano verão, parece até a história do Brasil na década de 80, e também não querendo pegar os 11 bilhões restantes do pacote do FMI. Uma situação bem estranha, não está tendo nenhum protesto, mas se eles fizerem essa agenda macroeconômica, certamente vai ter um descontrole inflacionário, e isso é muito preocupante. Não temos nenhuma posição e continuamos com uma visão bem negativa. México. Aí uma discussão bem mais interessante. A gente tem algumas apostas no México. Eu diria que o nosso risco hoje já está mais de 10%. A gente está finalmente alocando mais na América Latina, com a liberação do nosso veículo externo. E, bom, no México eu estou com um cenário mais positivo. Eu diria que tem duas ou três razões para listar, né? Primeiro, um fato que está acontecendo hoje, que deve ser definido nos próximos dias, que é o USMCA, o acordo comercial que vai substituir o NAFTA, muito, muito próximo de ser oficializado até o fim do ano. Isso aí é importante porque reduz bastante o risco do Trump vir com tarifas para cima do México. Então, é uma coisa interessante. Um outro elemento que eu colocaria da mesma magnitude como o PIB no Brasil, né, que para mim foi muito importante, médio prazo, o México tem um plano de infraestrutura com participação do setor privado que envolve 147 projetos, 72 dos quais realizados em 2020, total de 47 bilhões de dólares, envolvendo telecomunicação, estradas, turismo, toda a parte de infraestrutura, água, saneamento. Não envolve óleo e gás, porque isso eles consideram estratégico. Para mim esse é um ponto crítico, né? Porque a participação do setor privado é a única maneira de destravar a economia mexicana. É evidente que isso pode ter uma similaridade com a seção onerosa no Brasil, uma expectativa grande, no final não entrou nenhum dinheiro. De toda maneira, é uma iniciativa positiva que certamente vai influenciar positivamente os mercados no ano que vem, e também ajuda na questão do crescimento. O México hoje tem um problema sério de crescimento, está bem próximo de recessão técnica. Então, acho que esse ponto foi muito bom. Para mim, esse é o principal destaque do México. E o USMCA já está meio precificado. E, por último, não menos importante, popularidade do presidente, 68%, o único presidente popular na América Latina. Isso também reduz muito o risco de transtornos, né, nas ruas. Posicionamento no México, a gente gosta do perfil da moeda, a gente tem aproveitado as oportunidades recentes, temos feito boas apostas aí com o MXN, A gente agora está começando a operar a parte de juros. A gente está olhando bastante a questão das US Treasuries, que o juro mexicano é muito atrelado a US Treasuries. A gente acha que o Treasury pode subir um pouco no curto prazo. Então, um pouquinho cauteloso para entrar com alguma posição. A gente definitivamente não gosta de bolsa. E eu diria que é neutro para negativo no crédito. Não tem nenhuma novidade no Peru. Vou terminar a minha parte, me estendi um pouco, falar um pouquinho do perfil do fundo nesse momento, mais ou menos como é que está a carteira nesse momento. Então, a gente está hoje com 9,7 do risco do fundo em FX, em câmbio. A gente está hoje com 33% do risco em bolsa. Esse risco deveria subir na virada do ano. A gente tem um risco de 57% em juros, tem a questão do Copom que está vindo aí, esse risco deveria cair no ano novo. Volatilidade do fundo hoje está em 2,60, a gente pretende aumentar a volatilidade. Utilização do VAR está em 10%, utilização do Stress está em 25%, Nossa carteira de bolsa está taticamente reduzida por conta do evento no fim de semana. Então, a gente tem aí basicamente 4,30 comprado, 3,40 vendido. Então, estou com uma posição um pouquinho mais neutra, apesar de que a gente tem alguns long shorts entre alguns setores. A posição gross de bolsa hoje está próxima de 8%. Também a gente tende a aumentar após a virada do fim de semana, definição do trade war. Então, eu vou parar por aqui e passar a palavra para o Fábio.
Bom, obrigado a todos. Obrigado, Giovanni. O Giovanni já fez uma boa recapitulação, uma apresentação do nosso cenário mais global, né, um pouco mais positivo, os riscos mais agudos Sendo postergados, alguma incerteza ainda para o ano que vem, mas acho que o risco mais agudo de o trade war andando para trás e riscos de recessão sendo amenizados por conta dos bancos centrais vigilantes, acho que esse é o pano de fundo que a gente tem para analisar o Brasil, né? Então eu queria me ater mais à análise de Brasil, que andou tendo bastante volatilidade aqui no mercado brasileiro também, né? Eu acho que o ponto-chave que o Giovanni tocou e é o que eu vou desenvolver um pouco mais aqui é que novembro foi um mês, obviamente, muito conturbado e cheio de riscos e de volatilidades e incertezas políticas, né? E o que, ao que parece, o mercado, ao longo de novembro e no começo de dezembro, acabou digerindo bem esses riscos, né? Convivendo melhor com eles e analisando, tendo uma percepção um pouco mais clara de quais são os downsides, né? Principalmente os riscos e a informação negativa em relação ao atraso das reformas, né? Acho que toda a volatilidade política e incertezas do governo acabaram resultando, na verdade, no atraso das reformas pós-previdência, né? Isso incomodou bastante o mercado, mas acho que isso já está meio que precificado e digerido pelo mercado. Os riscos institucionais também, de um ataque mais frontal, um problema maior enfrentado pela Lava Jato, também ficaram um pouco mais comedidos, conforme o Giovanni já mencionou. E também me parece que o medo de contágio dos protestos que assombraram aí a região da América Latina também foram reduzidos, né? Então, com o mercado digerindo melhor esses riscos políticos, felizmente a gente consegue se concentrar um pouco mais e focar um pouco mais no cíclico, né, no econômico. E esse foco maior do econômico ocorreu também porque, como o Giovanni mencionou, os dados da atividade econômica finalmente estão consolidando aí e confirmando um call que a gente vem fazendo desde os primeiros conference calls aqui na Blue Line, né? Todos os drivers de demanda e de consumo privado estavam bem alinhados por uma retomada ao longo do segundo semestre, e é isso que vem ocorrendo, né? Os números de setembro de comércio, serviços, indústria, construção civil, todos tinham vindo muito bem, mas realmente o indicador que consolidou tudo isso e mostrou consistência na retomada de atividade econômica foi o PIB do terceiro trimestre, né? Um divisor de águas aí para percepção de crescimento. Acho que como está bem claro nos relatórios, né, a consistência e a robustez dos números de consumo e de investimento privado dão bastante ânimo e otimismo em relação ao crescimento. E tudo isso vem acontecendo a despeito de um ajuste fiscal ainda forte contendo o consumo do governo e o cenário internacional não totalmente recuperado contendo o crescimento das exportações. Os drivers dessa retomada, como a gente vem falando, são os juros mais baixos, a retomada de confiança, mas também teve muita ajuda de fatores temporários como o FGTS, né? Então, embora os dados de atividade, todos eles tenham nos dado bastante confiança, a gente até revisou para cima as projeções de crescimento. A gente tem 1,1% para o crescimento do PIB desse ano e 2,4% para o PIB do ano que vem. A gente revisou pouco para o ano que vem, de 2,3% para 2,4%, e revisou mais o desse ano. Então, a gente realmente está um pouco mais animado com o crescimento. Mas o que a gente vem alertando nos nossos relatórios, nas nossas Blue Notes, nos nossos relatórios semanais de economia, é que o crescimento ele é estrutural, ele é ciclicamente muito consistente, muito forte, mas não é um crescimento. O processo de recuperação, de retomada econômica nunca é linear, nunca é monotônico. Vai haver oscilações, soluços, e a gente acha que pode acontecer isso na virada do ano, principalmente algum soluço no consumo privado em janeiro. Por quê? Porque grande parte da retomada que aconteceu ao longo desse segundo semestre foi por expansão de crédito, principalmente crédito às famílias. E o mercado de trabalho está recuperando, mas não está recuperando na mesma velocidade do ritmo de concessão de crédito. Então, o endividamento das famílias nesse período todo aumentou bastante. Não diria de maneira preocupante, mas ele aumentou significativamente. A gente está tendo um spike, um aumento bastante agudo de preços da cesta básica, né, tanto de alimentos do lado da proteína animal como na parte de grãos. Na virada do ano, o estímulo extraordinário do FGTS vai sair de cena, né, e você tem os gastos sazonais de início de ano ligados a impostos, matrículas escolares. Então, o que a gente acha é que, como a retomada ela foi muito baseada em crédito e no estímulo extraordinário da FGTS, e o consumidor já está bastante endividado, a gente acha que pode ter algum soluço aí de atividade, principalmente de demanda final no começo do ano. Obviamente, não é nada preocupante, a gente continua otimista com o ano como um todo, mas é só um alerta para a gente não achar que o crescimento daqui para frente os dados de atividade vão ser todos positivos e todos mostrando crescimento bastante forte. Então, esse é o recado que a gente passa, o alerta que a gente passa. Hoje tem, desculpa, amanhã, hoje começa a reunião do Copom, amanhã sai o resultado. Dentro desse cenário de retomada robusta de crescimento econômico, aceleração de inflação de curto prazo, principalmente derivada de fatores pontuais, e uma volatilidade maior no câmbio, eu acho que tudo isso vai reforçar a mensagem de cautela do Copom que ele já vem passando desde a última reunião, né? Então, o nosso cenário é que toda a ociosidade econômica e a inflação, o núcleo de inflação ainda é bastante abaixo, né? Significamente abaixo da meta de inflação, garantem espaço para o Copom cortar os 50 bases que ele já havia indicado na última reunião. E demonstrar cautela para os próximos passos, né? Acho que não tem o risco dele ou os incentivos para ele anunciar o fim do ciclo são baixos, então provavelmente ele deve deixar a porta aberta para mais cortes em fevereiro e garantir o corte de 50 bases, né? Nas nossas projeções, a gente ainda está mantendo mais um corte de 25 basis points em fevereiro, reduzindo a Selic para 4 e 25 no começo de ano, principalmente se a gente está assumindo algum soluço aí de consumo na virada do ano. Então, acho que isso pode dar um pouco mais... Isso, aliado ao fato de que o núcleo de inflação não vai ser contaminado pelos esses choques de curto prazo da inflação, nos dão conforto para apostar em mais um corte de 25 bases na reunião de fevereiro, mas, obviamente, a gente reconhece que esse corte está um pouco mais... tem um pouco mais de incerteza em relação a esse call. Finalmente, falando um pouco de câmbio, o Giovanni já deu um viés aí de como é que a gente está olhando a moeda. Obviamente, todas as revisões que aconteceram nas contas externas do Brasil, ou seja, o nosso déficit de conta corrente, ele não está oscilando ligeiramente abaixo de 2, ele está, na verdade, ultrapassando 3%, provavelmente vai chegar a 3,5% nos próximos meses, né? Isso não coloca, acho que não levanta questões de insolvência externa, tá? A gente está longe disso, até porque as nossas reservas ainda cobrem folgadamente esse déficit externo que a gente está vendo que é maior do que a gente esperava. Mas certamente aumenta a nossa dependência de capital estrangeiro, né? Justamente no momento em que esses fluxos não têm vindo. Então, acho que essa revisão de contas externas serviu para não ficar totalmente bearish com o real, mas certamente a nossa vulnerabilidade aumentou, isso por definição. O déficit de conta corrente de 3, 3,5% é sempre muito mais, exige um esforço maior para ser financiado do que um que oscila em torno de 2%. Então, por isso a gente está mudando um pouco a cabeça, ficando um pouco mais menos otimista em relação à taxa de câmbio do Brasil nos próximos meses. Eu gostaria de encerrar então aqui a minha parte e acho que a gente pode, Mayara, já abrir para perguntas e respostas, se houver alguma.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que caso haja alguma pergunta ou comentário, queiram, por favor, digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Guilherme para suas considerações finais. Pode prosseguir.
Obrigado, Mayara. Obrigado a todos aí pela participação no nosso call de hoje. Gostaria rapidamente só de convidar todos a visitarem a nossa página no LinkedIn. É só procurar por Blue Line Asset Management. Também no nosso site www.blueline.com.br, na aba publicações, vocês podem encontrar as nossas cartas mensais, as nossas Blue Notes também, que como o Fábio mencionou, são nossos relatórios semanais de economia. Elas são publicadas todas as sextas-feiras, com comentários dos principais assuntos econômicos da semana, sempre com uma prévia do que virá na semana seguinte. Todo esse material está tanto no site quanto vocês podem encontrar também na nossa página no LinkedIn, nas postagens antigas. É isso. Agradeço mais uma vez a todos e até a próxima.
A audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.